E meteu lá no ângulo novamente, o cara pegou de pontinha de dedo e jogou pra fora. Quase que era 3x3.
Me parece que esse jogador que fez esse gol, o golaço, é do Benfica, se não me falha.
Foi comprado agora pelo Benfica. Benfica, né?
E tomara que o Bahia Cine traga
Cabral.
Vozinha, né?
Vozinha.
O goleiro, né? Diz que o Ceará tá querendo trazer, né?
É porque ele é Vozão, né? Vozão. O Ceará, o time é Vozão, então Vozão com Vozinha no gol, fantástico.
Pois é, o ICI é assim, ó, começar o programa, não falar de Copa do Mundo,
não dá,
tem que falar.
Respirando isso.
Pois é, segue você, viu, professor?
Mais uma vez, Renan, muito obrigado pela sua companhia aí. Então, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, temos o prazer de receber aqui o pessoal da Liga e também de estar junto com o Anderson Pereira, que vai nos, né, acompanhar aqui durante essa entrevista, trocando bola, trocando figurinha com você, valeu, Renê, ouvinte. Então, acho que temos muitas coisas para falar. Eu acho que você que é discente de uma universidade, você que trabalha com empreendedorismo, vai gostar muito da conversa que a gente vai ter aqui hoje, já pela tarde, né? Então, primeiro eu queria dar bom dia ao meu amigo Anderson, pedir que ele saudasse também aí o nosso pessoal e depois
apresentar
eles.
Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes aí da nossa grande Cardio FM. Estamos aqui com a Liga Empreendedora, né, da UFBA.
Isso.
Vi que vocês estão em atividade desde 2023, né? Então, maravilha, temos aí 3 anos aí de plena atividade, plenas operações. Professor Horácio, muito bem, vamos iniciar nossos trabalhos, né?
Vamos iniciar. Queria... O pessoal desse um bom dia aí para os nossos ouvintes.
Então...
Maxi, primeiro.
Isso. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou o atual presidente da Liga Empreendedora, Max Rocha. Fico muito feliz pelo convite da Cardial, junto com o professor Horácio, para a gente estar falando um pouquinho sobre a importância de movimentos de empreendedorismo, falar um pouquinho sobre até mesmo como que a gente consegue estar ajudando como Liga, e até mesmo falar sobre essa amplitude que é, sabe, esse movimento.
Bacana.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ariel Muniz, sou o atual vice-presidente da Liga. E é um prazer estar fazendo parte desse programa hoje, né? Trazendo um pouquinho mais sobre o empreendedorismo dentro da universidade, tudo que ele proporciona, todas as oportunidades que ele pode gerar para o mercado e para a sociedade. Muito obrigado, pessoal.
Joyce.
Boa tarde, gente. Eu sou Joyce Batista, sou atual diretora de projetos da Liga Empreendedora da UFBA. Atuo mais nessa parte de execução, planejamento e estou muito feliz de falar um pouquinho sobre a importância que a Liga teve, o empreendedorismo teve na minha formação, tanto acadêmica quanto profissional.
Vou começar fazendo uma pergunta para o Max aqui, para já dar um esclarecimento maior para o ouvinte. Fale para a gente o que é a Liga de Empreendedorismo da UFBA.
Perfeito, professor. Então, a Liga Empreendedora da UFBA é um movimento na qual a nossa vocação é conectar jovens ao mundo empreendedor. A gente sabe que hoje, na faculdade, a gente tem um déficit muito grande em coisas de empreendedorismo. Então, a gente ouve muito falar sobre o CLT, ouve muito falar sobre concurso, mas como que a gente consegue empreender? Infelizmente, hoje a gente não está numa business school como uma Link que está em São Paulo, uma INSPER ou até mesmo a Lúmio. A gente não consegue ouvir falar muito sobre empreender. Então, com esse déficit, foi assim que foi criada a Liga Empreendedora. Ela nasceu a partir de um hackathon e foi com isso que a gente consegue se basear até os dias de hoje. Então, por isso que a gente fala que é tão importante que esse movimento continue ao longo do tempo, pois com isso a gente consegue estar mostrando para o jovem que existem outras opções. Muita gente fala, não, eu tenho que entrar em uma empresa na vida para estar crescendo. Ou, não, eu tenho que passar no concurso para conseguir estabilidade. Mas existem outras formas também de estar crescendo, de estar evoluindo. E é por isso que a Liga quer esclarecer, está conectar essas ideias brilhantes com essas ideias inovadoras, para assim a gente conseguir estar trazendo realmente a vontade do empreendedorismo em si.
Só mais uma, emendando a pergunta, assim, a gente vê muito empreendedorismo associado ao curso de administração, como na maioria dos casos. Mas a gente está aqui com uma equipe interdisciplinar, né? A gente tem a Joyce do curso de Secretariado Executivo, o Ariel aqui do curso de Computação. Então, eu queria que vocês dois, primeiro você, Joyce, depois Ariel, falassem um pouquinho como é que você vê os cursos de vocês inseridos nesse movimento de empreendedorismo.
Maravilha. O curso de secretariado executivo, eu acredito muito que ele vem muito com viés de resolver problemas. A gente olha para a organização internamente. Então, eu aprendo muito a como lidar com problemas, a gestão interna da organização. E isso faz com que a gente consiga se posicionar no empreendedorismo. Eu entrei na universidade já empreendendo. Eu comecei a empreender com 15 anos.
Fala um pouquinho sobre isso. O que você empreendia?
Eu tinha um buffet. Buffet de salgados e doces, atuava em eventos, coffee breaks. E aí, quando eu fui escolher o meu curso, eu fiquei muito em dúvida entre administração e secretariado executivo. E eu olhei para o curso de secretariado executivo e eu falei, bom, se eu quiser entender como funciona a organização internamente, eu preciso desse curso aqui. E aí, olhando a grade, alinhando, é um curso que traz outras línguas, que traz administração, que traz o financeiro, contábil. E aí, eu entendi que aquele curso ele ia conseguir me desenvolver como empreendedora e que eu ia conseguir resolver os problemas da minha empresa futura, né?
Se eu não estou enganado, é o melhor curso de secretariado executivo do Brasil, né?
Sim. Estamos aí no top 1.
Tá, beleza. Ariel.
Perfeito. Eu diria que o curso de computação, ele não traz tanto esse perfil empreendedor, né? Ele é mais para formar o pessoal mais técnico, o pessoal que é mais introvertido e está mais focado em codar, por exemplo, em fazer o código e fazer a parte técnica dar certo. Mas o que me levou a estar conhecendo mais sobre empreendedorismo foi que, antes mesmo de eu entrar na Liga, né, eu cheguei a participar de um hackathon na época que eu estava fazendo o curso técnico. E assim, gostei da dinâmica, queria saber mais sobre, né? Passei mais a sentir aquela paixão pela parte de negócios. E assim, eu consegui entrar na Liga na época, para estar me aproximando mais desse mundo, né? Até porque minha universidade que eu estava cursando naquele momento não tinha esse teor muito forte para empreendedorismo também. Então, passei a procurar esse ponto focal em outras universidades, que, no caso, foi onde eu encontrei a Liga, né? Mas eu diria que hoje, infelizmente, de fato, não tem um pouco desse estímulo sobre empreender no curso de computação. Isso é uma dor muito grande. O pessoal aprende mais a ser técnico, a ser operacional, do que a empreender, para ser sincero.
Que maravilha. Eu estava pensando que é o seguinte, eu vi que vocês começaram a atividade em 2023. Então, temos aí 3 anos de operações, como eu brinco, né? Ao longo desses 3 anos, assim, quais são assim, as principais dificuldades ao implementar, né? A trazer participantes, uma vez que a mentalidade universitária está focada em dar conta do curso, né? Ou seja, foi uma dificuldade chegar até aqui. Então, eu quero ver como eu me mantenho aqui e ainda assim dispor de tempo, né? Digamos, tempo adicional, que às vezes falta tempo adicional na nossa grade da UFBA, porque a gente sabe como é que funciona, para poder compor essas atividades e fazer parte da Liga. Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam para trazer novos participantes?
Pronto. Eu acho que uma das principais dificuldades que a gente passa é realmente sobre a grade. Pois a gente sabe que hoje todos os cursos podem empreender. Então, se eu curso medicina, por que eu não posso fazer parte da Liga para pensar em abrir uma clínica? Se eu curso nutrição, por que eu não faço também parte da Liga para também pensar em abrir também um consultório? Então, coisas assim, é importante que a gente coloque na grade de cada curso e que as pessoas também conheçam esse movimento empreendedor. Computação, a gente vê tantos casos de universidade, não só daqui de Salvador em si, mas também de outras universidades que foram ideias inovadoras que também foram para fora. Até mesmo a gente estava conversando com uma empresa do ITA, que foi da faculdade lá de inteligência da aeronáutica, que foi de 2 meninos que eles desistiram do ITA para estar seguindo com o projeto deles, da Cofex, que é literalmente uma assinatura de café. E está fazendo muito sucesso. Para você ver, para 2 pessoas desistirem do ITA, sabe? Então a gente vê que você tem que acreditar no movimento. Você tem que acreditar que realmente o empreendedorismo pode fazer parte da sua vida. Porque senão a gente não faz como se fosse um hobby. A gente faz porque a gente acredita na mudança. A gente acredita que a gente consegue estar vivendo essas coisas em si para a gente estar trazendo o nosso melhor. E quando a gente fala sobre a Liga para a faculdade da UFBA, a gente sempre vai ter as pessoas que adaptam porque elas já têm essa mentalidade. O que o nosso processo hoje é de a gente conseguir adotar essa mentalidade para as outras pessoas sobre que o empreendedorismo não é esse bicho de 7 cabeças, sabe? Que vocês podem... eu preciso investir muito dinheiro, eu preciso de muito tempo e afins. Eu gosto muito de falar sobre um caso nosso, que foi do nosso Procel da Liga. Onde a gente deu R$2 para a equipe. Sim. E eles conseguiram investir na barra.
Sim.
E com isso teve equipe que conseguiu trazer mais de R$500. Então, isso em um dia. E acho que foi em menos de 5 horas. Então, se as pessoas conseguem empreender com R$2, o que a gente está fazendo aqui e não está empreendendo, não está trazendo toda essa vontade que nossos universitários têm, que a nossa demanda tem, para fora? Sim. Então, é isso que também a Liga quer estar motivando cada vez mais.
Você me comentou esses detalhes, assim, isso faz parte até um pouco da minha própria história nessa ideia de empreender, juntar a universidade e da área de informática. Até se a gente pegar as grandes referências que a gente tem da informática, o Steve Jobs, o Bill Gates, ou seja, mudaram a história da humanidade em termos de como que a gente se comunica, né? Por meio a modo deles, né? Na década de 70, 80, com essa visão de empreender, né? De pegar os códigos, não ter as melhores condições, né? Eu costumo dizer que empreender é você responder perguntas com informação faltante, é inconclusa, às vezes contraditória, ainda assim dá uma resposta coerente para resolver um problema.
Isso.
Tem um tema muito interessante, parece que é a economia comportamental.
Sim.
Fala muito disso, a ideia de como o comportamento, como a pessoa se apropria ali dos recursos que tem, que a economia é bem isso, né? Você gerencia recursos escassos, né? Sabendo que o tempo é escasso, que o recurso é escasso, como prover uma solução útil à sociedade. E ver essa mentalidade junto aos universitários é muito interessante, porque é daí que surge a inovação, né? Capacidade de fazer mais, né? Daquilo que se tem, de mudar a realidade.
Isso, eu gosto até mesmo de falar de uma frase de Ben Hortz, que ele fala que, sendo um CEO de startups, eu durmo igual um bebê. Eu acordo a cada 2 horas e choro, porque a gente sabe sobre a dificuldade que, sim, é empreender. Aí a gente não vai romantizar e falar que é uma coisa que, não, eu posso fazer da noite para o dia. A gente sabe que tem que ter um preparamento, a gente sabe que tem que ter um planejamento, porque senão a gente pode estar tendo uma ideia tão boa, mas se a gente não tiver uma qualidade operacional tão bom quanto a ideia,
sim,
ela pode acabar caindo.
Sim,
então,
sim,
por isso que é importante que a gente consiga estar ao redor de pessoas que também têm essa mentalidade, que buscam fazer acontecer, que a gente busca mentorias, que a gente busca projetos, para que, quando você ter a sua ideia inovadora, você consiga jogar ela para frente.
Sim.
Joyce, queria que você falasse um pouquinho aí, você faz secretariado executivo, sobre a formação, né? Você disse que escolheu, você escolheu de uma forma criteriosa, você pegou as duas grades e entendeu que, para você, com 15 anos como empreendedora, e pensando na sua vida mais à frente, o curso de secretariado executivo era mais afeito a você. Eu queria saber, assim, hoje cursando o secretariado executivo, como é que você vê o curso e o que ele podia te oferecer a mais para que você pudesse ser de fato uma empreendedora? Para outras pessoas que têm menos habilidades empreendedoras, para que isso pudesse ser desenvolvido durante o curso?
O curso de secretariado executivo hoje da UFBA, ele tem empreendedorismo na grade. E isso me chamou muita atenção quando eu fui fazer a minha escolha, porque a administração não tinha. E se eu estava empreendendo, eu queria um curso que me aproximasse mais do empreendedorismo. Então, eu acho que o curso, ele já tem esse posicionamento de entender que o profissional de secretariado executivo tem, sim, um perfil empreendedor, de resolvedor de problemas, de criar soluções inovadoras. Hoje, eu também faço parte do diretório acadêmico de secretariado, porque eu vejo que os alunos ainda não compreenderam isso em sua maioria. E minha proposta no diretório é justamente essa, de trazer para o curso esse olhar mais empreendedor. O olhar que eu já entrei na universidade tendo e procurando e buscando, mas que para a gente fortalecer. E, inclusive, trazer um pouquinho da Liga, porque eu ontem mesmo tive reunião com os meninos para a gente fazer um projeto junto do curso de secretariado e chamar os outros DAs também, mas fazer um projeto para trazer essa mentalidade empreendedora para o curso como um todo. Mas eu entendo que, quando a grade do curso foi criada, ele já trouxe esse perfil de empreendedor, quando ele traz na grade uma matéria para falar sobre empreendedorismo.
Queria te ouvir também, Ariel, como é que você vê computação, né? E também falasse um pouquinho, o egresso do curso de ciência da computação, do bacharelado em sistema de informação, mais ligados à área de TI, você acha que, de fato, uma boa parte acaba tendo que empreender?
Na verdade, eu acredito que não, né? Porque o foco em grande parte dos alunos é trabalhar em uma big tech, né? É o sonho de cada pessoa de tecnologia trabalhar numa Google da vida, numa Microsoft da vida. Então, o único meio de contato que normalmente essa galera tem com o que seria empreendedorismo, né, seria através de hackathons, por exemplo. O pessoal vai lá, participa de uma competição e normalmente fica na parte de mais operacional, né? A pessoa vai lá desenvolver o código, mas esse contato mais com a parte de o que seria a área de negócios em si, por exemplo, é algo que a pessoa não tem tanto assim. eu diria que normalmente não é o foco principal, não é algo que é muito estimulado, nem nada do tipo, por parte das disciplinas. Normalmente, sequer tem muita disciplina que foque nisso, que apresente sobre isso. Então, é uma possibilidade que nem sempre se passa na mente dessa galera de tecnologia, para ser sincero. Se não receber esse tipo de estímulo através de hackathons, por exemplo, é algo que eles não vão ter outro meio de contato durante a graduação.
Entendi. Eu queria ver o seguinte, assim, o que foi que a ideia, assim, o que motivou cada um de vocês? Porque, assim, um dia vocês eram estudantes fora da instituição, né? Então, você já tem ali a ideia do que estou buscando. Quais foram, assim, os fatores motivacionais, né, pessoais? Quais foram o que me motivou, né? O que motivaram vocês a entrarem nos cursos que entraram e, ainda assim, terem um ponto em comum, que é esse comportamento do empreender, né? Do fazer mais dos recursos que se tem. O que que levou? Como vocês se tornaram o que vocês são, né? Estão em formação, mas como se tornaram componente dessa liga?
Perfeito. Eu tenho uma história mais complicada, pois eu vim de uma indecisão, pois eu vim do BI de Humanidades. Sim. Então, a gente sabe muito bem que o BI é um curso muito amplo, e eu entrei pensando, não, eu quero fazer direito, pois eu quero ser delegado federal. Mas depois, quando eu vi, eu realmente não queria fazer direito nem ser delegado federal. E depois disso, eu fiquei nessa decisão de o que eu queria realmente fazer para a vida. Então, foi quando realmente eu comecei a estar entrando em projetos da faculdade, eu entrei na IESEC Salvador, sim, eu entrei em atléticas, e foi assim que eu descobri que existia um mundo que era o empreender.
Sim.
E com isso, eu já comecei empreendendo, eu fiz meu primeiro empreendimento, que foi um curso de redação.
Sim.
E eu lembro até mesmo o nome até hoje, que era Mil Sem Miguel. E
Mil?
A gente,
como é?
Mil Sem Miguel.
Sim.
Ah, então, legal. A gente conseguiu um faturamento até bem legal para um menino de 19 anos. Então, foi assim que a gente conseguiu realmente estar empreendendo, e foi assim que até mesmo eu consegui pagar meu intercâmbio.
Sim.
Aonde eu consegui também hoje ser estrategista pela Universidade de La Verne, na Califórnia. E com isso, eu consegui realmente ver as habilidades, tipo, pô, empreender é uma coisa legal. E foi quando realmente eu vi, se eu quero empreender, que curso que eu vou fazer? Então, foi quando eu percebi que a administração era um melhor meio de estar realmente me integrando nessa mundo empreendedor. Foi quando eu, no BI, eu já comecei a pegar as matérias de empreendedorismo. Foi quando eu conheci professores que também incentivavam. Mas como não é tudo flores, a gente também tinha professores que também desmotivava.
Sim.
Mas eu lembro até hoje de uma professora que era Cleide Carneiro, uma professora lá que é da Escola de Administração, que ela pega um curso de contabilidade muito difícil e que realmente muita pessoa estava desmotivando. E eu era a única pessoa que eu estava, não, vamos fazer isso acontecer, dar certo esse projeto. E foi quando ela olhou na minha cara e falou, Max, para empreendedorismo você tem cara. Então foi assim que realmente foi nesse mundo que eu consegui realmente estar me integrando. Eu também tenho exemplos na minha família que também empreendedoras, que sim, minha mãe mesmo, ela hoje é a maior empreendedora que eu conheço em si, que está... Hoje ela está no SEASA pegando mercadoria, então, porque já ela também já vai estar trabalhando também. Acho que é aquilo também do empreendedor, está de domingo a domingo. Então, acho que quando a gente coloca também esses exemplos que também a gente tem, não só na nossa família, mas também no redor que a gente tem, acho que é impossível também de não pensar um pouco sobre, sim, empreendedorismo. E foi assim que realmente eu tive essa motivação de estar entrando na liga, de estar realmente tendo esses próximos passos.
Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou na coordenação de inovação, ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e vez por outra faço uma apresentação sobre as diversas atividades da coordenação e, logicamente, incluo empreendedorismo. E algumas pessoas terminam a apresentação e falam, ih, você fala de empreendedorismo, me coço todo. Então, assim, existe dentro da universidade um preconceito grande com o empreendedorismo. Eu queria que vocês falassem, aí fiquem à vontade de ver quem pode falar. Por que que existe esse preconceito na universidade? Por que que essa visão de empreendedorismo é tão negativa?
Para ser sincero, eu acho que mesmo sendo algo que existe já tem um tempo, ainda assim é relativamente novo, né? É uma discussão que não é tão comentada assim, principalmente na universidade. E a gente tem vários exemplos de, por exemplo, pesquisas que têm muito potencial de virar um negócio, que até mesmo registram uma propriedade intelectual, por exemplo, mas não vão para frente, não tem esse estímulo para virar uma startup de base tecnológica, por exemplo. E isso é algo que é um gargalo muito grande, porque olha só quantos potenciais de negócios que poderiam mudar a sociedade, por exemplo, que poderiam trazer, não sei, um novo medicamento, uma nova mudança na parte de sustentabilidade, que não estão sendo estimulados, né? Que não estão indo para frente, basicamente. Mas eu acredito que da parte da sociedade em si, esse preconceito vem mais da falta de cases, por exemplo, né? Porque a gente não vê principalmente muitos cases de universitários que viraram negócios, principalmente quando a gente fala da parte de pesquisa acadêmica, por exemplo.
É, tem aquele pensamento, né? Eu quero ver o case ou eu quero ser o case? Quero criar o caso, né? Ou seja, não tem caminho a percorrer muitas vezes. A gente tem que ser o criador do caminho, né? Tem um pouco disso, né? Eu quero esperar case de sucesso ou eu quero me tornar um case de sucesso? Fazer acontecer ou ver acontecendo?
Sim, sem contar que também é uma coisa muito demorada, né? Quando a gente fala principalmente de pesquisa, que vira startup, é prazo de 5 anos para começar a dar certo, se der certo. Então, é um risco que nem todo mundo consegue estar disposto a esperar, né? Um tempo muito longo.
É, tem uma questão. Essa semana a gente falou muito de misoginia no Brasil. Acho que apareceu na TV em todas as esferas, porque as formas de misoginia mais explícitas possíveis. E eu queria saber, na área de empreendedorismo, como é que é isso? Assim, ser mulher empreendedora faz diferença? Isso também é um caminho mais árduo do que o caminho que existe para o homem? E eu queria que falasse um pouquinho dentro da experiência na Liga também. Como é que é ser uma mulher na Liga de Empreendedorismo?
Hoje, na Liga, graças a Deus, a gente tem bastante mulheres. Então, a gente é maioria em quesito de quantidade de membros. A diretoria também tem 2 mulheres. Tem Emily, que é diretora de gestão. Então, a gente consegue ter esse espaço dentro da Liga. Mas é muito mais uma questão de posicionamento, porque existe, de fato, pessoa. Eu já tive que lidar com lideranças que não acreditavam no meu potencial e de olhar para mim e falar assim, eu não confio em você. Eu falo, tudo bem, mas eu estou entregando, eu estou mostrando resultado, e não só na Liga, mas no mercado também. Acho que tem esse olhar. E eu não sou muito aquela pessoa que vai ficar falando sobre a minha capacidade. Eu gosto de provar. Eu faço as minhas entregas, eu mostro que eu tenho sim posicionamento, que eu sou sim capaz de fazer isso, independentemente de ser mulher e ser uma mulher preta também, tem isso.
Sim.
Eu gosto de mostrar resultados. E em relação à fala de Ariel, à academia, e como que o empreendedorismo não é muito bem aceito na universidade, eu acho que vem muito também por conta que as pessoas não entendem o empreendedorismo de fato. Ou não vivem, porque eu vejo o empreendedorismo na pesquisa, eu vejo na inovação, como eu também vejo no mercado de trabalho. Hoje eu falo que eu quero fazer mestrado. Então, se eu for fazer uma pesquisa, eu vou pesquisar na área de empreendedorismo, eu vou pesquisar na área de liderança. E eu acho que falta um pouquinho desse posicionamento para as pessoas entenderem, de fato, o que é o empreendedorismo e por que que tem que estar, assim, presente na universidade, porque faz diferença na nossa formação. Hoje eu digo que eu sou uma profissional muito melhor depois que eu comecei a entender o que é empreendedorismo. E essa motivação de fazer a diferença na universidade, para mim, veio da sala de aula. Eu estava numa matéria com Isabel Sartori.
Sim.
E aí ela fomentava, né, participação em hackathon,
muito, muito.
Participação em ligas. Ela falou para mim solucionar um problema de uma empresa júnior do curso de secretariado executivo, e eu fui lá, tentei. Ela falou, não deu certo. Não, vamos para a Liga, vamos ver outra forma de solucionar problema. E aí eu tenho 3 anos na Liga, sou apaixonada e me desenvolvi muito. Então, acho que falta um pouquinho desse olhar também do professor compreender o que é o empreendedorismo e a diferença que faz para a formação do aluno.
E também uma coisa que eu acho que quando a gente fala também sobre cases, vou até fazer uma pergunta que é, você sabe o que o Quinto Andar e a empresa Galinha Pintadinha têm em comum?
Não.
Não?
O mistério agora estabeleceu-se no enigma, né? O enigma do ICI.
Elas saíram da faculdade. Foram 2 projetos que saíram da faculdade da Unicamp.
Da Unicamp. Você me falou rapidamente sobre isso.
Quando a gente vê, a gente tem projetos cases. Então, a 99, aqui hoje é a 99 Pop, que antes era 99 Taxi, ela saiu de um hackathon, ela saiu de um Startup Weekend, e ela nasceu e hoje está gigantesca. Então, temos processos e temos projetos que realmente conseguem sair. Então, quando a gente consegue estar saindo da bolha, quando a gente consegue realmente estar pegando cada ideia e estar transformando em realidade. Então, realmente, quando a gente vê a fala de Ariel sobre realmente voltar esse incentivo, é isso que, infelizmente, acontece muito. Então, quando a gente vê realmente várias ligas empreendedoras no Brasil, é porque a gente está vendo que isso é uma dor. Então, como que a gente hoje consegue solucionar essa dor? E hoje eu vejo que a resposta está sendo a Liga Empreendedora.
É. A gente tem o nosso programa que se chama ICI, né? Então, só para ficar contextualizado, a gente está provocando aqui numa condição, né, em que a gente tivesse, né? E se a gente tivesse efetivamente uma condição de apoio para que empreendedorismo deslanchasse dentro da universidade? Porque essa não é a condição que vocês têm. Eu acho que vocês são, né, desbravadores, vocês estão rompendo. Então, acho que com muito custo, com muito suor, com muita dificuldade, né? Então, eu colocaria também essa questão do ICI. E se você tivesse essas condições idealizadas, onde é que a liga chegaria? Onde é que uma liga que fosse bem recebida institucionalmente, nos mais amplos sentidos, no sentido de você ter todos os apoios, você ter o apoio para você, eventualmente, como a gente tem comentado, ter um CNPJ, ter o espaço físico, ter os canais de comunicação necessários para poder interagir com o mercado. Eu queria que vocês pensassem nesse cenário hipotético. Para a gente chegar a esse cenário, o que que falta de fato? Como é que a universidade tem que se comportar para que ela entenda o empreendedorismo como uma das formas legítimas? Eu sempre gosto de falar que qualquer pessoa que entra na universidade, ela entra com um propósito só. Ela quer se colocar no mercado melhor do que ela se colocava antes de entrar na universidade. É essa que é a questão. Eu quero ter meu valor de oportunidade aumentado por conta da minha formação, né? Lógico que tem outras coisas. Eu posso querer desenvolver minha formação crítica, eu posso querer desenvolver uma rede de relacionamentos, mas essencialmente tudo contribuindo para essa melhor colocação. Então, eu queria que vocês olhassem para essa condição alternativa. O que que falta para a gente chegar lá?
Pronto. Eu acho que a primeira coisa que falta é a mentalidade. Hoje, a gente falou muito sobre isso, sobre realmente essa mentalidade, não só do discente, mas também temos os docentes. Então, se essa mentalidade fosse mudada, e a gente realmente aceitasse o empreendedorismo, a gente poderia até mesmo ter projetos como Venture Capitals, dentro da faculdade, Venture Builders dentro da faculdade, que realmente consigam estar incentivando não só empreendedorismo, mas também a melhorias dentro da faculdade. Hoje a gente tem um caso do Conecta, que é um projeto de ex-alunos, na qual eles investem na escola de administração, que hoje a gente vê que tem a melhor estrutura de toda a UFBA. A gente vê realmente que temos um projeto tão legal e que foi feito por ex-alunos. Então, se a gente tivesse realmente esse incentivo, eu vejo que novas ideias poderiam nascer, outras pessoas também poderiam estar trazendo seus projetos, até mesmo aquele medo de empreender, a gente poderia assumir, ter mais conexões, ter mais, realmente, mentes inovadoras para estar trazendo essas soluções. Realmente, a gente, tudo que tem que começar com um porquê. Então, hoje, o nosso porquê realmente é porque a gente não consegue estar conectando isso. E realmente é o que a gente tenta solucionar a cada semestre em si, a cada ano em si da liga. Hoje a gente vê que temos vários poréns em si, então, como você falou, até mesmo a questão do CNPJ da liga, que a gente está tendo uma corrida, sabe, de realmente estar trazendo. A gente também está correndo atrás de investimentos, estamos correndo atrás de parceiros, para que também a gente consiga estar fazendo essa conexão. Mas e se a gente tivesse uma estrutura totalmente diferente, a gente já iria ver que a UFBA poderia estar nos ajudando nisso, a essa conexão. Então, tudo que realmente poderia facilitar a faculdade, que hoje, infelizmente, não tem essa facilidade, é o que dificulta realmente a gente ter esses novos empreendedores. Então, quando a gente pensa realmente no empreendedorismo, a gente tem essa mentalidade do bicho de sete cabeças, de realmente de, é algo muito privado, eu não quero isso dentro da faculdade pública. Mas é com isso que a gente consegue estar mudando as coisas. Eu participei do Junior Achievement, que é uma ONG, na qual é uma das maiores ONGs do mundo, na qual fala sobre empreendedorismo jovem e feminino. E eu atuei em Camaçari, com um grupo de mulheres empreendedoras. E elas não sabiam realmente como empreender. Então, quando a gente falava sobre produto, elas não sabiam. Quando a gente falava sobre balanço de caixa, marketing, ou até mesmo sobre a otimização dos processos. Nenhuma delas sabia. Eu ensinei durante 6 meses 47 empreendedoras, e depois que as 47 empreendedoras estão aqui, lá em Camaçari, sendo exemplo. Não só com loja de crochê, loja de artesanato, saboneteria, sabe? Pode ser empreendedorismo bem casual, mas é o que realmente a gente consegue ver que tem a vocação. Pois até que esse projeto foi em 2022 e até mesmo em 2026 eu vejo posts dela que eu ensinei a fazer.
Isso então, é fantástico. Acho que imagino que para você
é realmente uma realização.
É recompensador.
Sim, ver que o nosso trabalho realmente faz esse cultivo em si de continuar. Então, por isso que não só a minha experiência na Juvativa, eu também quero trazer também na Liga. Eu vejo que também eu consigo trazer dentro da faculdade. A Liga consegue trazer, não só eu sozinho, mas também com Joyce, com Ariel. A gente vê com todo mundo junto dentro da Liga, a gente realmente pode fazer e acontecer.
Deixa eu fazer uma pergunta para você antes. Você é um cara que tem uma capacidade de se autoempreender grande, né? Assim, que falta faz você não ter tido uma liga durante a sua formação?
Aquela ideia, a liga fui eu, né? Esse cara sou eu, essa liga sou eu. Eu sempre entendi claramente. Se a regra não me favorece, eu tenho que ser a exceção. É um dos meus axiomas. Tem os axiomas pereirísticos. Tem os axiomas. Então, assim, sempre entendi. Depois a gente tem muito em comum. Eu me vejo em vocês por diversos, né, várias situações. Aí daria um programa inteiro. Mas, assim, em algum momento, meu pensamento, agora eu compartilho uma reflexão aqui e aí eu vou trazer para vocês também, né? Que é uma pergunta que eu vou fazer para vocês mais na frente. Já está aqui dentro do tempo. É como vocês vão se ver no futuro. Eu penso o seguinte, Horácio, assim, eu vejo todos nós, todo ser humano é uma startup. Eu sou uma startup. Então, eu estou sempre projeto beta, no sentido de que está sempre fazendo update. Então, cada ser humano é uma startup. Se cada um se vê assim ou não, aí já é uma questão de como é que nós nos vemos. Um outro axioma é tudo que a gente ignora tende a trabalhar contra a gente. Então, se cada ser humano eu vejo como uma startup, a gente encontra pessoas, poxa, e aí, como é que tá? Ah, fiz tal coisa. Assim, a pessoa se transforma, você fica 5, 6 anos sem encontrar uma pessoa, a pessoa mudou. Ah, agora estou nos Estados Unidos, agora não, mudei para São Paulo, agora passei no concurso público, tive 3 filhos, ou seja, as pessoas vão se modificando ao longo dos anos. Então, vejo cada ser humano como startup. Em algum momento, o ser humano tinha dificuldade de água. Entendeu-se que tinha que se represar ali um pouco a água e tratar aquela água aí sem empreender. Em algum momento, o humano foi lá e descobriu o fogo. Isso é empreender, é ralar um graveto no outro índio, né, e gera uma fogueira. O índio está empreendendo. Em algum momento ele entendeu que o peixe está passando aqui, mas ele calculou a refração na mente dele e joga a lança do outro lado para ele poder pegar o peixe
com o
arpão, né? Aquilo é empreender. Ele não estudou ótica, mas ele sabe ali. Em algum momento se domesticou os lobos. E aí veio o cão, né? Cão de família, isso é empreender. Em algum momento você pegou aquela semente e começou a se colocar no solo, derivou-se a agricultura. Isso é empreender. Os irmãos Zacarias, né? Mexeram com lentes, criaram o microscópio, isso é empreender. Depois Robert Hooke com o microscópio foi e descobriu a célula. Isso é empreender. A minha pergunta não é quem empreende, a pergunta é como não empreender?
É.
O que me assombra é quando assim, as pessoas não entendem que assim, sem isso, aquela ideia, sem oxigênio. Oxigênio é base para a vida, né? Viver é muito mais do que respirar. E o empreender é esse oxigênio que faz a gente poder ver as coisas. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, né? Que é minha abordagem, é o seguinte: como não fazer? O que me assombra é quando isso não se faz. Então, quando eu entrei no ambiente universitário, aquilo para mim já estava dado. E essa dificuldade que vocês têm agora, que foi um pouco eu perguntei qual é a dificuldade, se tivesse o apoio. Nunca teremos. Outro axioma periodístico: nunca teremos condições ideais. Então, as condições ideais... Assim, e nada muito vai melhorar a não ser nós mesmos. Então, assim, nossas ações diante do ambiente... E é isso que foge o empreendedor, entender que eu vou ter recursos escassos, recursos temporais, recursos financeiros, recursos energéticos. E economia vem justamente disso, né? Da norma de como regula ali o funcionamento das coisas. Então, eu sempre parti desse pressuposto, Horácio, de fazer.
Eu acho que tem uma coisa, assim, interessante...
Como não empreender diante disso tudo? Ou seja, o que confira a humanidade chegar até aqui e empreender?
Esse exemplo de uma divisão muito abrangente e aberta do empreendedorismo é excelente. Mas eu acho que, às vezes, quando se quer colocar essa visão muito abrangente, aberta, às vezes você tem uma certa licenciosidade para você colocar nesse bolo certas coisas que realmente não são. Eu acho que uma coisa do empreendedorismo que cativa muita gente, não sei se algum de vocês já leu o livro A Lógica do Cisne Negro.
Sim.
A Lógica do Cisne Negro é um livro super bacana, porque ele fala exatamente de coisas que são disruptivas, né, que vão mudar. Então, efetivamente, você é uma pessoa que quer ter uma vida pacata, mas que ter acesso a determinados bens, mas não tem nenhuma ambição e você escolhe efetivamente, eventualmente, fazer um concurso público, você ter um emprego numa empresa privada. E o empreendedor, ele acha que muitas vezes ele é movido pela essa lógica do cisne negro, no sentido de que algo que ele empreende pode ser disruptivo e gerar para ele, não digo só renda, mas uma satisfação, um resultado, né, que jogue ele em outro patamar. E aí, quando você pega, por exemplo, com o processo de uberização, né, que tem o sentido mais... Sim. negativo possível, a gente vê que ele não tem nada de cisne negro, você não tem nada de disruptivo ali, você está fadado a, no máximo, né, sobreviver um pouco melhor, assim. Então, e isso é tratado com empreendedorismo, eu acho que isso contribui muito para essa visão negativa. Eu acho que você trazer essas coisas, só porque eu tenho uma administração do meu tempo, mas eu tenho uma administração do meu tempo, que se eu realmente efetivamente trabalhar 40 horas dentro do mundo, eu tô ferrado, porque eu vou ganhar menos de salário mínimo por mês.
Você se deu um emprego.
Você se deu um emprego, assim, e você está assumindo todos os riscos. Então você tem todo o lado ruim do empreendedorismo sem nenhum dos benefícios do empreendedorismo, né? E isso é vendido como empreendedorismo. Eu acho que isso acaba.
Aí trazendo para a liga aqui, eu parto um pressuposto que não há garantias, não temos garantias. A única garantia que temos é que não há garantias, ou seja, o futuro é incerto. Então, se o futuro é incerto, e quando dá errado, nós que temos que pagar a conta na nossa vida particular. Acho que o empreendedorismo é muito mais, é uma disposição inata, no sentido de que, da mesma forma que nós respiramos, nós bebemos água, todo dia a gente acorda e eu respondo a única pergunta: hoje eu vou me repetir ou eu vou me transformar? E ao responder essa pergunta, eu estou empreendendo. Hoje eu vou me transformar, eu ando super, hoje eu vou me transformar, mas não é transformar, eu vou virar a capa do Batman, não. Ou seja, hoje eu tenho que fazer essas quatro coisas, eu fazendo ela, minha vida vai ficar um 0-1 melhor. E ao longo de 365 dias, se eu fizer quatro coisas, são o quê? 2.000 coisas, ou seja, eu vou ser uma outra pessoa a cada ano. Ou seja, por isso que eu comentei, uma célula quando se divide, né? Meiose, ela está empreendendo. Meiose e mitose, né? Ou seja, eu tenho uma visão, eu trago essa visão que é intrínseco à vida. Então, quando nós respiramos, quando nós podemos estar aqui em 2026, em alguns momentos estaremos em 2036, vocês vão olhar essa gravação, esse programa está sendo gravado, vocês vão olhar, olha a gente lá em 2026, oh meu Deus, olha como estava. Ou seja, é muito interessante a gente ver que a gente está em desenvolvimento. Em algum momento nós éramos todos analfabetos com a prosinha ensinando a gente a separar as sílabas. Hoje a gente está aqui em um programa de rádio podendo falar sobre, sendo vocês sendo referência para outros jovens. Isso é empreender. Então eu vejo que empreender é se desenvolver, e sem a qual a vida não existe.
Eu queria trazer outra questão do empreendedorismo, porque a gente já está falando aqui da diversidade de áreas, mas isso pode ser muito mais diverso, né? A gente está numa liga que faz parte de uma universidade, tem curso de medicina, tem curso de direito, tem curso de odontologia, e todas as pessoas, ou pelo menos uma grande parte dessas pessoas, ela vai ter que empreender. Empreender talvez não no sentido tão abrangente quanto o que Anderson apresenta aqui, mas até no sentido mais estrito mesmo. Ela vai ter que ter um negócio que ela vai administrar e que ela vai ter que ter um CNPJ, que ela vai ter efetivamente que emitir nota fiscal, vai ter que fazer pagamento, vai ter que contratar pessoas. Como é que a Liga pode ajudar também na formação dessas pessoas? Como é que a Liga pode ocupar esse espaço para que a formação dessas pessoas não seja tão incompleta em relação à formação empreendedora nos cursos que as universidades oferecem hoje em dia?
Eu acho que a Liga, por si só, ela já faz com que a gente tenha esse espírito empreendedor. Porque quando eu tô falando de Liga, eu tô falando que eu já liderei projetos, eu já ensinei pessoas a liderar projetos, eu já ensinei pessoas a gerenciar equipes, a garantir e acompanhar entregas. E tudo isso um empreendedor precisa fazer, um gestor de uma empresa precisa fazer. Ele precisa gerir a equipe, ele precisa olhar pro marketing, ele precisa entender como é que tá funcionando a organização dela, da empresa dela.
Perfeito.
Então, eu acho que a gente tem muito esse olhar. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga que ela saiu da Liga, ela foi para o mercado de trabalho, né? Ela foi para a empresa. Ela falou assim: meu Deus, eu aprendi tanta coisa e cheguei na empresa, eu não consigo aplicar tudo que eu aprendi, mas como gestora de uma empresa eu consegui aplicar muita coisa e entregar resultado para minha empresa. Então, acho que a gente tem muito esse olhar de não só trazer o lado teórico, mas o prático. Hoje tem estudantes da Liga que são primeiro semestre, mas já estão conversando com multinacionais, já estão entregando projetos de trilhas de capacitação com multinacionais. Coisas que a gente não faria se a gente não tivesse num movimento como a Liga. Então, acredito que a gente tem esse papel, assim, de desenvolver na prática.
De fato, viu? Com certeza. A gente traz tanto essa parte teórica, né? Como o Joyce falou. Então, workshop, capacitação com o pessoal que já é do ecossistema. Quanto também a prática, né? E eu diria que até mesmo um dos cases, que foi um mais recente que a gente acabou gerando, foi que durante o nosso programa Trainee, um grupo, uma equipe, eles acabaram criando uma solução para o setor de mineração, né? Que foi uma das entregas finais que a gente propôs. Acabaram vencendo e agora eles estão participando da residência de um hub de mineração. Então, eles têm muito potencial de estar virando startup ainda enquanto estão na faculdade, né? Não estão nem se formando, por exemplo. Mas a gente puxa muito isso, tanto o empreendedorismo de criar startup, de inovação, quanto também o tradicional e também o intraempreendedorismo, né? Porque quando a gente fala de empreender, na minha visão, é sobre resolver problema no geral. Isso. Não sobre necessariamente criar um negócio, por exemplo.
Sabe o que eu estava pensando quando vocês estavam respondendo, na minha situação pessoal? Por exemplo, tem uma atividade que eu desenvolvo que se eu fosse empreendedor, isso me ajudaria. Eu escrevo livros, né? Eu escrevo livros, mas por que eu escrevo livros? Primeiro porque eu gosto de escrever e pensar em histórias. Mas, naturalmente, que eu também gostaria que outras pessoas compartilhassem dessa história que eu escrevi, ou mais pessoas. Eu acabo tendo um ciclo meio restrito, porque os meus livros não têm uma penetração grande, apesar de que, assim, sem falsa modéstia, acho que são livros interessantes, assim, que tem, eu leio muito, então tenho uma capacidade razoável de escrever também e de contar histórias. Mas eu não consigo atingir o mercado porque eu não sou essa pessoa empreendedora que efetivamente você tem que pegar e dar visibilidade. Eu vejo hoje em dia um monte de eu fico até assustado, assim, porque naturalmente os algoritmos hoje sabem tudo que você quer e precisa e que te interessa. Então, a quantidade de pessoas diferentes que vendem cursos e maneiras de você conseguir ampliar o seu mercado de livros, né, de publicação de livros, é impressionante o que chega a mim. Mas eu não tenho muito saco para fazer esse curso, né? Uhum. E aí fico pensando, assim, efetivamente, nessa questão. Então, tem pessoas que vão estar lá e vão estar vendendo projetos de engenharia, tem pessoas que vão estar desenvolvendo sistemas de informação e que vão ter que vender, que vão ter que precificar, né? É um absurdo. Vocês fazem administração, o Max faz administração aqui. Você tem alguma matéria que fale sobre venda?
O máximo que a gente consegue ter é mercadológica com Luciana Rodaveras. É uma professora que são uma das únicas que também a gente consegue estar falando sobre a parte de empreendedorismo em si, na qual ela também faz um projeto muito legal, na qual ela também traz mulheres empreendedoras para a escola para que a gente consiga estar resolvendo os problemas delas como se fosse uma consultoria. Então, a gente, por exemplo, hoje temos professores que querem mudar. Hoje temos professores que apoiam a Liga, que conhecem a Liga, só que infelizmente não é todos. Como a gente vê, realmente a gente tem uma curva crescente na escola de administração de realmente sobre empreendedorismo, mas quando a gente vai para outros cursos que também poderiam estar empreendendo, também poderiam estar seguindo essa história junto, infelizmente por causa de fatores, por causa da cultura, realmente também não estão indo. Mas eu digo que a gente realmente tem essa capacidade de não só ter matéria de vendas, mas matéria de marketing, matérias também de financeiro, matérias de como gerir o seu negócio, como que a gente consegue fazer os passo a passo, pois a gente sabe que cada vez é uma situação diferente. A gente sabe que, como você falou, o empreendedorismo é uma coisa incerta. Então, como tudo pode funcionar, tudo pode dar errado, e eu acho que é isso que me empolga. Porque nunca é uma coisa diferente. Então, a gente sempre vai ter que estar pensando... Nunca é uma coisa igual. É sempre uma coisa diferente. A gente vai sempre pensar em como que a gente consegue estar solucionando essa coisa diferente. Então, realmente é um quesito muito legal que a gente consegue estar trazendo, que só o empreendedorismo pode trazer isso para hoje a nossa realidade.
Vou trazer uma provocação aqui. De 0 a 10, nível 3, né? Para não criar muita polêmica, né? Eu penso o seguinte, a gente está esperando das instituições aquilo que não é da natureza das instituições. A primeira virtude é reconhecer a natureza das coisas e não negá-las. Então, como é que a gente vai aprender a nadar? A gente vai aprender a nadar na água. Eu posso ficar com vocês durante 80 horas na disciplina. A gente vai falar sobre história da moto, sobre circunferência da moto, sobre octanagem da moto, sobre guidão da moto, sobre força centrípeta, força, né? Movimento retilíneo uniforme. A gente vai aprender na moto, operando na moto. Quando a gente pega a moto está ali, a gente não sabe tirar do lugar. Então, marketing, venda, tudo isso a gente vai aprender fazendo. As instituições, aquela ideia, eu adoraria, no meu curso, eu tive lá uma disciplina no 10º semestre de empreendedorismo, só para compor, porque aquela ideia, quando a gente vai entrar, o plano formal, ele faz, é a essência do plano formal, ele vai perder a essência daquilo onde está ali. O vendedor de tomate, o vendedor da feira do nosso bairro que tem, ele vai, é ali onde você vai aprender. Você vai aprender o empreendedorismo. Ou seja, às vezes a gente está esperando um professor que ele tem uma formação já acadêmica, ele é um concursado de uma empresa, ele é um CLT, ele é um concursado estadual, federal. Você está pedindo, às vezes, aquela ideia, né? Tartaruga no luta judô. Ou seja, ele não vai porque ele nunca teve uma empresa, ele nunca faliu, ele nunca tomou um processo trabalhista, ele nunca botou 200 mil e tomou 500 mil negativo. Ou seja, a gente está pedindo para a instituição que está além. Agora, claro, alguma coisa vai ser feita, mas onde é que a gente vai aprender a vera? Quando a gente aprende é no tatame, né? É tomando o mata-leão. Agora eu aprendi como é que eu luto. Ou seja, no fazer é onde o empreendedorismo se forja. É aquela ideia, entendeu? Se vai me dar... Porque quando a gente acha todas as perguntas na universidade, as respostas mudam, né? Quando a gente acha todas as respostas, as perguntas mudam. Então, assim, claro que a gente vai ter, mas onde a gente vai aprender de fato é no campo de batalha. Nenhum plano, é até um jargão do negócio do empreendedor, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Porque aquele professor, eu tive um professor, tinha empresas e tudo, mas é tão, tão diverso aquela ideia do comunicar, do estar ali. Até você entender o seu estilo de empreender. É como música, né? Você pode ir para a escola de música, vai aprender partitura, tudo, mas quando você se apropria de um instrumento, como você toca, como que você vai tocar aquele instrumento? A gente aprende um idioma, mas como a gente vai falar? Como a gente escreve? Tem um estilo, seu estilo de escrever. Então, os seus professores ensinaram e alfabetizaram, mas como você se apropria da palavra, seu estilo Horácio de escrever? Então, um pouco disso, aquela ideia de a gente pensar. Dentro desse sentido aí, eu quero trazer uma reflexão, caso nosso tempo aqui. Como que vocês se projetam 10 anos à frente? Eu vi lá no site de vocês, somos a Matrix, né? Você tem lá, somos a Matrix, né? Vocês são a Matrix. Como é que vocês se projetam em 2036? Como é que vocês se veem? Já que vocês são a Matrix.
Realmente, mas antes até mesmo eu queria fazer uma pergunta. Você sabe como é formado o diamante?
Sob pressão, né? É aquela dinâmica, é o mesmo carvão. Carvão que é vendido de poucos centavos e diamante que é peça rara.
E é por isso mesmo que a gente fala sobre empreendedorismo. É sobre pressão que a gente vai aprender e a gente vai lapidar. E a gente, sim, vai se tornar um diamante, vai se tornar uma coisa que é especial. Mas eu não me vejo em outro lugar que não seja empreendendo. De eu conseguir estar construindo minha startup, isso, realmente conseguindo estar ajudando outros projetos em si. E realmente conseguindo não só... está ajudando a mim, que isso é que é uma coisa legal, que o empreendedorismo você não só olha para você. Se você está solucionando uma dor, essa dor não é só sua. Então, quando a gente fala sobre remédio, quando a gente fala sobre, por exemplo, empreendedorismo na medicina, empreendedorismo em nutrição, quando a gente participa de hackathons, na qual a gente ajuda instituições, na qual pode ter mais de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 500 mil pessoas, na qual elas afetam. Então, quando a gente empreende, e a gente realmente ajuda a solucionar problemas, então a gente realmente não só está fazendo bem para a gente, bem para a sociedade, e é isso que eu quero para o meu futuro.
Ariel?
Perfeito. Eu me enxergo empreendendo, para ser sincero, vendo as startups dando certo, e também sendo um professor. Eu até brinco que eu vou ser professor orientador na Liga no futuro, né?
Porque
meu sonho, de fato,
legal,
é também ser professor universitário.
Muito bom, muito bom.
Para também ensinar mais para os alunos sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre as diversas possibilidades que a gente tem além da universidade.
Sim, sim, sim. Agente de transformação, né?
Sim.
Maravilha. Senhorita?
Ariel me trouxe uma lembrança que teve uma dinâmica que eu fiz na Liga, logo quando eu me tornei diretora de projetos, que eles perguntaram assim, como você está se vendo hoje e como você se vê daqui a 3 anos na Liga? E aí eu falei... botei, né, que eu tava tímida naquele momento começando, porque de fato eu ainda tava me encontrando. É, Ariel me acompanhou nessa trajetória também, porque a gente foi trainee juntos, a gente participou como membro juntos e hoje estamos compondo a gestão. E eu era tímida, não me posicionava muito e botei que daqui a 3 anos eu queria estar na liga me posicionando e explodindo o ecossistema. Eu falei assim, eu quero estar explodindo o ecossistema. É, e quando eu falo ecossistema, para mim é o ecossistema universitário, porque eu quero sim fazer mestrado e seguir carreira acadêmica. Mas eu também quero ter a liberdade de dizer que eu vou empreender ou se eu estiver numa multinacional da vida, eu vou estar explodindo aquele ecossistema, porque eu vou estar fazendo a diferença ali naquele lugar. Eu quero, eu tenho muito essa ideia, sabe, de fazer a diferença, não chegar num lugar e só fazer a engrenagem girar, mas mudar aquele lugar. Então, eu me vejo assim no futuro, explodindo o ecossistema.
Que maravilha, né?
Eu já tenho a honra de... Né? Ariel falou que pretende ser orientador da liga, eu fui convidado, estou nessa função atualmente.
Esse padrinho do
talvez,
pessoal.
Talvez sem essa competência empreendedora que eles estão desenvolvendo, mas assim, eu acho que uma das questões importantes que eu vejo para o empreendedorismo é pensar que o empreendedorismo está muito ligado à inovação. E todo o processo de inovação, ele começa com a inspiração. Você inspira a ideia e inova. Né? Inspirar significa você se aproximar dos problemas. Quando eu falo, por exemplo, da professora Isabel Sartori, que eu admiro muito, o que ela traz de mais relevante é essa aproximação com os problemas. É, a gente tem isso como um case de sucesso da nossa escola, a participação do pessoal no evento da NASA, que eles ganharam, né, o evento mundial, foram lá para a NASA, foram lá para Barcelona. Tem um projeto que está sendo desenvolvido pelo Senai Cimatec, muito a partir da possibilidade de ter esse contato. Então, eu acho que é essa aproximação, né, que eu espero conseguir fazer e ajudar os meninos da Liga. Tenho muita admiração pelo que eles estão empreendendo e pelo que eles estão construindo na universidade. Espero que esse tijolo aí seja um tijolo robusto e que mais à frente a gente possa falar, ó, em 2023 começou o pessoal da Liga, né? Que nem a gente fala de outras iniciativas que aconteceram na universidade.
Como diriam os portugueses, né? Empreender é preciso, né? É preciso no sentido, ou seja, tem precisão, tem métrica, né? Tem aquela dinâmica toda.
Eu queria que o pessoal já se despedisse, desse tchau bem rapidamente, que a gente chegou muito rapidamente até o final do horário. Então...
Pessoal, muito obrigado pela participação de hoje. Foi um prazer compartilhar um pouquinho sobre nossa experiência na Liga com vocês e até a próxima.
Então, pessoal, muito obrigado por toda a participação. Então, muito obrigado por todos os ouvintes. E até mesmo com a minha despedida, eu queria falar, sigam a gente no Instagram, Liga Empreendedora da UFBA. E boa. Também eu quero trazer uma frase para que a gente consiga também estar se inspirando, que é que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é dicionário. Então, vamos realmente estar trabalhando para trazer essas ideias inovadoras novamente.
Máximo.
Também agradeço muito a participação, os insights, foi muito bom falar com vocês e também ouvir vocês. Eu aprendi muita coisa aqui, gostei bastante.
E aqui hoje a companhia luxuosa, né, do Anderson Pereira, então.
Obrigado, agora também estou empreendendo aí. Né? Eu que agradeço a sua gentil cortesia, grande Horácio.
Obrigado, e sempre com o Marquinhos aqui com a gente.
Grande
também.
Marquinhos Santiago nos controles. Um abraço, sucesso para vocês.
Abraço a todos, até a próxima.
Você acompanhou pela Cardeal FM o programa E Se? Reflexão e imaginação em um só programa. Até o próximo encontro.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros.
Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Down.